Aumente o volume do seu rádio. A partir de agora na Cultura FM, programa Papo Real. Muita informação, boas dicas, conteúdo útil para toda a comunidade. Programa Papo Real, o programa semanal da Faculdade Campo Real.
Muito bom dia para você, nosso ouvinte. Estamos em mais uma manhã de sábado com o programa Papo Real da Faculdade Campo Real. Hoje temos muita informação aqui com nossos convidados, o senhor Jair e o Adair Júnior, lá do Rotary, né? Do Rotary Internacional, fazem parte do clube do Rotary aqui da nossa cidade de Guarapuava. Mandamos um abraço aí para os nossos alunos que nos acompanham, para os nossos professores, né, que estão lá na ativa na faculdade. Vamos acompanhar então esse nosso assunto de hoje. Jair, ontem foi dia do Rotariano, por isso nós estamos tratando desse assunto do Rotary hoje, certo? E conte para o pessoal que está ouvindo como e onde o Rotary surgiu, porque o pessoal que está em casa já pode ter ouvido falar do Rotary, mas não sabe o que é o Rotary, o que, que ele faz. Então, quando que esse Rotary, esse clube surgiu?
Bom dia, Sabrina, e bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. É uma alegria poder estar aqui, né, falando um pouquinho sobre o Rotary, sobre o nosso clube aqui da nossa cidade de Guarapuava. Então, o Rotary surgiu em 1905, né, com quem iniciou o Rotary Internacional foi o Paul Harris, né, iniciou o Rotary como um clube de companheirismo. Ele se sentiu só em Chicago, né, chegou lá naquela cidade, se sentiu sozinho e resolveu fazer, né, um grupo de amigos. Convidou um carvoeiro, um alfaiate e iniciou o Rotary. Então, naquele determinado momento, né, eles começaram nas empresas a fazer essa rotatividade, essas reuniões, conversa, amizade, e iniciou o Rotary em 1905 em Chicago, nos Estados Unidos.
Certo, então era uma pessoa que se sentia sozinha, veio de uma cidade pequena, né, Jair? E aí quando chegou numa cidade grande, se sentiu sozinho, e aí procurou amigos, procurou outros profissionais para fazer esse clube. E era um clube de companheirismo, né? Mas hoje a gente sabe que o Rotary faz projetos sociais, né? Quando que surgiu isso? Então, Adair, conta pra gente, né, por que que era um clube de companheirismo e depois surgiu essa questão de fazer projetos sociais?
Bom dia, primeiramente, Sabrina. Bom dia, ouvintes. Para nós é uma satisfação estar aqui falando um pouquinho sobre Rotary, como o companheiro Jair falou. Então, a princípio, quando os três companheiros se juntavam nessas reuniões, eles perceberam que apenas o companheirismo não bastava, que a motivação dessas reuniões. Eles procuravam alguma coisa maior, alguma coisa que eles pudessem fazer pela comunidade local de Chicago. A partir daí, o Rotary tornou-se um clube de serviço, onde eles começaram a desenvolver projetos sociais na cidade de Chicago, e um dos primeiros projetos foi uns banheiros que foram criados públicos lá na cidade de Chicago. E a partir daí o trabalho começou a evoluir, procurar mais problemas sociais a resolver, e eles foram criando novos projetos.
Que bacana, então era um clube de companheirismo que virou depois um clube de projeto, de serviço também, né? Isso. E hoje, Jair, quem que participa do Rotary?
Quem participa são os profissionais liberais, né, que tem que ter uma profissão. Então, todas as pessoas, né, que têm a profissão e têm um amor no coração de doação, porque nós temos um lema no Rota que é dar de si antes de pensar em si, né? Então, tem pessoas, sim, que são dedicadas às outras pessoas, deixar um pouco da sua vida, da sua profissão, e fazer uma entrega, assim, ajuda as outras pessoas que necessitam. Então, sempre o Rota procura pessoas, né, pessoas que têm esse dom no coração. Tem esse amor no coração, essa dedicação de doar um pouco da sua vida e o seu tempo para outras pessoas.
Certo, então eu vou deixar aqui o número do WhatsApp para o nosso ouvinte que tem alguma dúvida, queira mandar uma mensagem para entender melhor o que, que é esse programa, o que, que é o Rotary, ou sobre as coisas que nós vamos falar mais para frente, os projetos que são desenvolvidos aqui, pode interagir com a gente. Então anota o número do nosso WhatsApp, é 99139-3131. Então, repetindo, 99139-3131. Se quiser interagir com a gente e mandar perguntas, aí será muito bem-vindo. E os nossos convidados estão aí abertos para responder quem quer interagir com a gente. Então, Adair, então, são profissionais que fazem parte do Rotary. Tem alguma idade para fazer parte? Como que a pessoa pode entrar no Rotary?
Sim, o Rotary admite sócios a partir de 30 anos, mas não temos apenas pessoas acima de 30 anos. Nós temos os clubes que começam do Rotary Kids, que são crianças, nós temos o Interact, que vai de 12 a 18 anos, e o Rotaract de 18 a 30 anos. Então, nós contamos com a colaboração, né, de diversos companheiros de diversas faixas etárias. Os projetos são criados e são administrados por clubes de várias faixas etárias. Um exemplo, nós temos o nosso clube do Rotaract, Campo Real, né, que é muito ativo na comunidade e esse ano está promovendo o Boi no Rolete, né?
Certo. Júnior, então, e se alguém que está nos ouvindo é um profissional que tem essa vontade de servir, como o Jair já falou, como que ele pode fazer para visitar uma reunião do clube?
Nós temos três clubes de Rotary, o Rotary Clube Lagoa, o Rotary Clube Guarapuava e o Rotary Clube Guairacá. O nosso clube tem as reuniões todas as quartas-feiras, a partir das 8 horas. Se a pessoa tiver interesse em conhecer nosso clube, participar de nossas reuniões, é só comparecer e nós damos início, né, à explicação, né, do Rotary para as pessoas, para que as pessoas conheçam um pouco mais de Rotary e ver se tem o perfil para trabalhar pela comunidade, né? Ter esse, como o companheiro Jair falou, dar de si antes de pensar em si.
Às vezes a pessoa que está em casa escutando pensa assim que o Rotary é um clube fechado, né? Que ninguém pode participar da reunião. Às vezes ainda existe essa ideia. Então aqui o companheiro Adair já deixou claro que não é um clube fechado. Se você quiser participar de uma reunião, então o clube deles funciona nas quartas-feiras. Jair, e o que acontece na reunião do Rotary, né? Como é que a pessoa chega lá, mas o que é tratado na reunião?
Então sempre a gente está preocupado com a comunidade, né? Como a gente faz aquele momento de companheirismo. E também a gente sempre leva os problemas, as dificuldades da comunidade, o que a gente pode ajudar, o que a gente pode colaborar, né? Como existem vários profissionais, né? Nós temos médico, advogado, várias profissões, né? Sempre tem alguém da comunidade que está indo na reunião, pedindo ajuda, colaboração, e sempre a comunidade está pronto para ajudar a nossa cidade.
Tá certo. Adair, conta pra gente o que o Rotary faz a nível mundial, porque a gente está falando aqui do Rotary em Guarapuava, mas a gente sabe que o Rotary existe no mundo inteiro, né? Então, quais são os projetos a nível internacional?
A princípio, vamos dizer, o projeto principal do Rotary a nível internacional é o combate à poliomielite. A paralisia infantil é uma doença que já dizimou muitas crianças em torno do mundo. Hoje, nós temos apenas dois países que estão a ser extinto a poliomielite. E o trabalho que é desenvolvido no Rotary a nível internacional, a princípio, o maior foco é poliomielite. Mas também tem outras áreas, como saúde materno-infantil, educação, saúde, segurança também. Então, o Rotary ele se preocupa em diversas áreas, não apenas no combate à poliomielite.
Certo. Então, hoje a gente quase não escuta falar no Brasil da poliomielite, mas é porque é uma doença que já foi praticamente erradicada no mundo e com a ajuda do Rotary, porque o Rotary, né, se propôs Exatamente. A fazer esse trabalho árduo para erradicar essa doença. E ela está quase erradicada, né, Júnior? Tem mais algum país ainda? Como é que está a situação dela?
Olha, a princípio é o Afeganistão. Afeganistão, não estou recordado qual que é outro país, não lembro se é Nigéria, mas a princípio na Nigéria foi extinto, foi erradicado, mas por motivo de trazer de outro país que estava contaminado, a doença teve uma manifestação. Então, eles estão, vamos dizer assim, como uma sentinela, procurando erradicar completamente e não ter essa doença durante 3 anos consecutivos. A partir daí, eles podem declarar que está erradicada essa
Bacana, então tomara que o Rotary continue nesse trabalho e essa doença consiga ser erradicada no mundo todo. E a nível local, Jair, o que o Rotary tem feito, o Rotary Guarapuava?
Então nós tivemos esses dias aí um projeto muito bonito que aconteceu no Charquim, que é Saúde no Bairro. Então foi um projeto assim, né, que envolveu todo o bairro, é lá que estivemos lá medindo pressão, preocupado com a comunidade, tivemos lá também professores de direito, advogado, né, lá para ajudar a comunidade. Então, o que é a situação do Rotary desse momento no bairro, né, do Rotary no bairro? É ver a situação no bairro, como que está acontecendo, qual que é a preocupação dos rotarianos estar lá, o que pode, por exemplo, pedir para o poder público, olhando, ter esse olhar para o bairro. Então, nós já tivemos já esses momentos, né, desse dia do Rotary no bairro, em vários lugares da nossa cidade. E esse, eu acho, um momento assim que o PROD levar os profissionais liberais do Rotary dentro do bairro para olhar a situação, o que pode ser ajudado, o que pode ajudar nesse local. Então, nós tivemos esses dias lá no Charquim fazendo um trabalho bem bonito lá na área do Charquim.
Eu sei que vocês também têm trabalhos relacionados ao meio ambiente, né, Jair? Quer comentar um pouquinho desses projetos também?
É, nós temos um projeto muito bonito que hoje está referência a nível de Brasil, né? Que é o projeto Rio Cascavelzinho Pé de Socorro. Hoje, para vocês terem uma ideia, né, ele nasceu em 2004 aqui em Guarapuava, junto com várias entidades, até na campanha de fraternidade CNBB também, né, foi muito mexido sobre a água em 2004. E o Rotary encampou junto, ajudando, né, vários universitários de várias universidades do nosso país tiveram nesse local, vendo como que aconteceu esse projeto. Para você ter uma ideia, Sabrine, lá o Rio Cascavelzinho é lançado tonelada de esgoto sem tratamento. E quando estava enchente, aquele esgoto era levado para nas casas, causando hepatite. E o Rotary foi envolvendo, ajudando a sociedade, conscientização nas escolas, foi replantando a mata ciliar, né? O poder público asfaltou o local, foi feita outra estação de tratamento no vassoural e ajudou. Então o Rotary fez um trabalho fantástico naquela região, transformando aquele local. Então, vários hoje, a gente se sente assim feliz, né? Pessoas aí, como o Rotary, organização internacional, pessoas de outros países, né? Vêm visitar esse local, governadores do Rotary plantaram árvores nesse local, né? Então, está sendo como referência a nível de Brasil hoje esse projeto de meio ambiente às margens do Rio Cascavelzinho.
Que bacana! Então, a gente vê aí a diferença do Rotary na nossa cidade, como ele colabora para o desenvolvimento da nossa cidade em várias áreas, né? E, Adair, você comentou agora há pouco sobre o Boi no Rolete, que vai ser realizado, né? É um projeto do Rotaract.
Isso.
Né? Não é um projeto do Rotary, mas é um clube amigo, né? Um clube parceiro do Rotary. E faz um convite para quem está nos ouvindo, né? Que dia que vai ser esse Boi no Rolete? Como que faz para adquirir ingresso?
Então, estão todos convidados para o Boi no Rolete, dia 11 de março, será na Catedral Nossa Senhora de Belém, né, no Salão de Festas. Convido toda a população para esse projeto importante, que está arrecadando recursos para construção de banheiros, né, banheiros para os bairros carentes, que não são pessoas que não têm condição de criar montar um banheiro, né? Agora vai ter condição de tomar um banho, ter um chuveiro, ter uma higiene melhor, né? Então é um projeto importantíssimo do Rotaract Campo Real, né? E o Rotary Clube de Guarapuava está apoiando imensamente e é uma alegria ter as pessoas colaborando com esse evento.
Certo, e para adquirir o ingresso, vocês também têm eles? Posso deixar o contato de vocês para que quem está em casa possa comprar esses ingressos?
Sim, sim, com certeza. Inclusive, tem na Extintores São Cristóvão, né? Se você quiser passar os contatos dos companheiros, também fica aberto também.
Tá certo, então, na empresa Extintores São Cristóvão, telefone 3627-1424. Ou pelas redes sociais também, né, do Rotaract Clube Guarapuava, né, Rotaract Clube Guarapuava. Entra lá no Facebook que o pessoal vai estar aberto aí para vender os ingressos, no valor de R$30, isso, né, companheiro?
Isso mesmo, é isso.
Então, é um almoço, né, de domingo, então geralmente isso. A gente já, muitas pessoas almoçam fora no domingo, então já aproveita aí para almoçar, né, e também poder estar ajudando num projeto tão importante para a cidade de Guarapuava, que é relacionado aí à saúde pública também.
Exatamente.
Companheiros, obrigada por essa presença no programa de hoje, por esclarecer o que é o Rotary, essa organização importante para a nossa cidade. Manda um abraço aí para quem esteve conosco durante essa entrevista.
Ok. Para nós é uma grande satisfação estar aqui representando o Rotary, uma instituição mundial que está trabalhando em prol da sociedade. E nós gostaríamos de mandar um abraço para todos os companheiros que estão nos ouvindo e para todos os ouvintes, né, que possam saber um pouquinho mais sobre o Rotary.
Também agradeço, né, por esse espaço. E também a Patrícia Melen, que está aqui, que foi homenageada pelo Rota, pelos trabalhos que ela desenvolve também aqui em Guarapuava. E deixamos um convite, né, para a Patrícia visitar, o professor Edson, que já foi rotariano, né, ele fez parte de uma equipe distrital, né, eu já fui lá fazer um convite já para ele, né, eu e mais alguns companheiros, então fica aberto assim também ao professor Edson, que vai lá visitar o nosso clube.
Muito obrigada e parabéns aí pelo aniversário do Rotary, né? Que ontem o Rotary esteve comemorando aí mais de 100 anos da sua fundação. Agora vamos dar bom dia para a professora Patrícia, que também está aqui no nosso programa de hoje. Bom dia, professora.
Então, bom dia, Sabrine. Bom dia, Jair. Bom dia, Júnior, né? Gostaria de agradecer também muito a presença de vocês aqui no nosso programa e principalmente agradecer a parceria do Rotary por muitos anos com a Campo Real também, né? Não é só hoje aqui no programa, mas já fizemos algumas ações em bairro junto também, além de contar com a grande ajuda da professora Sabrine, sempre lá na faculdade, como era antes também com a professora Gessiane, que esse ano não está mais conosco, né? Mas sempre nos ajudou, então é uma parceria constante, inclusive com o Rotaract Campo Real, né? Que faz algumas das reuniões lá dentro da Campo Real. A gente tem essa parceria, uma satisfação. É sem dúvida uma organização que a gente admira muito e que reconhece a contribuição do Rotary e do Rotaract para Guarapuava, para a região toda, né? Então, uma satisfação. Foi uma honra quando recebi uma homenagem do Rotary também, um carinho muito grande. Então, aproveito também aqui a oportunidade para dizer que a Campo Real sempre está aberta para novas parcerias, para outros eventos, né? Naquilo que nós pudermos ser úteis também ao Rotary e ao Rotaract, nós estamos aí à disposição, né? Principalmente porque a gente percebe a diferença que faz. Quando a gente tem em sala de aula um aluno rotariano, a gente tem em sala de aula um aluno que vem do Rotaract, a gente percebe a diferença nessas pessoas, né? Então, até alguma coisa que... Até vocês poderiam comentar um pouquinho com a gente, assim, que diferença faz, porque vocês falaram, né? Para ser do Rotary tem que ser um profissional, tem que ser alguém que, né, tem essa vida na sociedade. E que diferença faz ser a pessoa que é do Rotary, que diferença faz na vida profissional dela? Vocês conseguem perceber isso?
Nós temos, como eu já falei, os companheiros do Interact e do Rotaract. Os companheiros do Interact, eles têm um desenvolvimento dentro da nível escolar muito bom, porque eles têm toda a noção de respeito à hora de uma pessoa falar. Você tem todo o processo de uma reunião, né, a seguir. Então, ele vai criando um hábito na vida dele que vai melhorando. Então, a partir do Interact, Rotaract, essa pessoa ela tem uma visão de vida, questão de depois, mais tempo de clube, vai ter um conhecimento mais específico sobre projetos. A parte acadêmica, né, que você desenvolve muito trabalho acadêmico, você sabe seguir etapas, então muda muito a vida, né? Não sei se o companheiro Jair quer dar mais alguma.
Então a gente vê a diferença, né, que ele vai desenvolvendo, né? Nós temos lá umas frases no Rota: não entrasse, entre para aprender e saia para ensinar, né? Então, isso aqui, quando o rotariano entra, o interactiano, né, o adolescente, o jovem, ele vai tendo essa formação, vai construindo a vida dele. Ele está em construção, ele não vai pensar só nele próprio. Ele vai pensando na amizade, ele vai tendo outro olhar, outra diferença, ele não vai se fechando na pessoa dele. Ele vai abrindo os horizontes. Uhum. Como o Rotary, a organização internacional, que está em mais de 200 países, ele tem uma visão de mundo.
Eu ia comentar até, é muito forte a questão do intercâmbio também no Rotary, né? Pessoas que vêm de fora para cá, os daqui que também vão para outros lugares, né?
Exatamente. Então, esses jovens também, né, falando em intercâmbio, né, que vão daqui, vários jovens que vão para outros países, eles ficam um ano lá, todo patrocinado pelo Rotary, né? Então, eles vão para outros países, ele volta com uma visão diferente de lá. Né? E sempre eles ficam no Rotaract, entram no Rotary, ele vem já preparado com uma profissão, uma mudança de vida, de atitude. Então ele vem praticamente uma pessoa mudada. A gente sente os pais, e Patrícia é muito bonito, que quando ele chega lá ele vai ganhar outro pai, outra mãe, porque ele vai ajudar todo o apoio do Rotary, né? Em outros países. Né? Então os rotarianos se tornam pai e mãe deles naquele lugar. E eles vão como embaixadores da paz, né? Para não fazer guerra. Por exemplo, se eu vou para outro país, lá para os Estados Unidos, e eu deixo meu pai, minha mãe, meus irmãos lá que eu conheci, eu jamais vou querer jogar bomba no Brasil, né? Em outros países, porque eu também ali tenho a minha amizade, tenho meus pais, meus amigos, minha mãe, meus irmãos que eu deixei. Sim. Então, uma forma de levar a paz, como embaixadores da paz, esses jovens que são enviados para outros países.
Muito, muito interessante. Então, o Rotary ele não é só o companheirismo e o serviço social local. Às vezes a gente pensa só na nossa cidade aqui, mas ele ajuda na paz mundial também, né? Nessa relação entre todos os países, na harmonia mesmo internacional.
É muito importante também, Patrícia, porque nós temos assento na ONU. Entendeu? O Rotary tem assento na ONU. Então, é uma organização de prestação de serviço humanitário do mundo. Está em mais de 200 países, para você ter uma ideia. Quando tem as catástrofes, esses problemas, quando teve no Japão, quem que vai estar lá? Os rotarianos que estão lá. É médico, profissionais. Eu achei muito bonito, né? Que aconteceu no Japão, uns médicos rotarianos, precisou de dados. Isso é não, porque eles iam ser contaminados se alguns médicos fossem lá. Não, tem problema, deixa nós vamos lá. Uhum. Porque nós já estamos com a idade avançada, né? Eu achei tão bonita a fala deles. E nós não tem problema, nós já tínhamos de viver, nós já vivemos.
Bonito.
Então os rotarianos, os médicos mais assim de idade, não vão lá. Diz para os médicos mais novos, não vão lá, que vão se contaminar. É um perigo, tinha uma chance grande de contaminação, né? Com radioativo, lá essa questão de né? Não sei como é que se cita os nomes, né? Mas eles foram lá e fizeram todo o trabalho de ajudar aquelas pessoas que foram contaminadas naquele local. Então, é dar de si antes de pensar em si, deixar a vida deles para ajudar outras pessoas.
Realmente muito importante. Estiquei um pouco aí a conversa do Rotary, mas é que tem tanta coisa importante que a gente admira, né? Que é bom falar, é para as pessoas conhecerem. E são mais de 100 anos de história, então tem muita coisa aí para contar, muito projeto que já foi feito e projeto que ainda está sendo realizado. Mas como nós falamos, se você tem curiosidade em saber mais sobre o Rotary, vá até a reunião do Rotary Guarapuava na quarta-feira, às 8 horas, então na Casa da Amizade, né? Então na Rua Visconde de Guarapuava. Você pode ir lá conversar com os companheiros para entender um pouquinho mais dessa história tão bacana do Rotary Internacional. Professora Patrícia, o que você veio nos contar hoje, nessa manhã de sábado?
Então, eu vim para falar um pouquinho, para me meter um pouco na conversa aí do Rotary, mas para agora, no finalzinho, falar do assunto que vem movimentando a nossa cidade há bastante tempo, já desde o ano passado, né? Que foi o vestibular da medicina, chamadas da medicina, né? As matrículas, agora que nós estamos em andamento. Então, eu vim para comentar um pouquinho sobre isso, porque realmente as pessoas ficam bastante curiosas, estão acompanhando o processo, né? E a gente faz questão de sempre deixar o mais transparente possível, que todo mundo conheça as informações sobre esse assunto. Então, nós tivemos a divulgação da primeira chamada, a primeira lista dos aprovados foi divulgado pelo Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná no dia 15 de fevereiro. Então, quem foi responsável por todo o processo seletivo foi a Federal do Paraná. Dia 15 de fevereiro saiu a primeira chamada e esses primeiros matriculados tiveram oportunidade de matrícula até o dia 20, quando já no dia 21 saiu a segunda chamada, então uma segunda lista dos próximos classificados para suprir as vagas que ainda remanesciam. Essa chamada complementar, que saiu no dia 20, encerra-se hoje o período de matrículas. Então, hoje até meio-dia, esses que foram chamados na chamada complementar ainda têm oportunidade de matrícula. E já ao meio-dia e um, hoje, nós divulgaremos o próximo edital. Então, os próximos chamados ainda hoje saberão. A gente sabe que serão poucos esses próximos chamados, porque, felizmente, assim, o volume de matrículas nos deixou bastante felizes, as pessoas estão vindo de longe. Longe, né? Quando nós olhamos a lista e vimos as cidades, a gente imaginava, não, esse talvez não venha, porque está vindo de muito longe. E não, as pessoas realmente estão vindo morar em Guarapuava, procurando imóveis ali próximos da Campo Real, conhecendo a nossa cidade e estão se matriculando, vão estudar conosco.
Certo, então são pessoas aí do Brasil inteiro vindo para Guarapuava por causa do curso de medicina. Isso também traz um crescimento para a nossa cidade, uma visibilidade de Guarapuava dentro do país. Isso é muito interessante. E são quantas pessoas que farão parte dessa primeira turma, professora?
Então, nós temos as 55 vagas. E as vagas podem passar um pouquinho em relação às vagas de ProUni, porque essas excedem as 55. Então, é importante também, é outro dos assuntos que a gente vem falando bastante, a questão das bolsas, da acessibilidade ao ensino que a Campo Real está oferecendo também com a medicina. Além da possibilidade de FIES, que é tradicional em todos os outros cursos também, o ProUni também, que já foram chamados alguns, até o final da próxima semana, os próximos chamados do ProUni também vão ficar sabendo, né, será publicado aí os próximos. Nós também temos as nossas bolsas internas, o nosso programa de bolsas, que é outro dos assuntos que eu vim comentar também. Nós publicamos o edital já da seleção desses bolsistas para a medicina e durante essa semana, de segunda até sexta-feira, é o período de inscrição para aqueles que tiverem os já matriculados, que tiverem interesse em pleitear as bolsas, terão essa oportunidade. Tem todo um critério de seleção também, tudo isso público, divulgado no nosso edital, quais serão os critérios, para na outra semana nós divulgarmos então aqueles que receberão também a bolsa da Campo Real, além daquelas do ProUni que a gente tem também. Então nós teremos vários alunos que estarão conosco, com a possibilidade do acesso ao curso de medicina, com condições econômicas bastante facilitadas, né? Então é um dos pontos que a gente vem ressaltando bastante, que mesmo sendo um curso de medicina, uma novidade, numa instituição privada, claro que é um curso que sempre, em qualquer lugar, tem valores elevados, mas a gente está procurando todos os meios para tornar o curso acessível também para aqueles que têm o sonho da medicina.
É um curso com valor elevado porque demanda muitos investimentos, né? Então, a faculdade faz o possível para ter um valor mais acessível aí para a comunidade. E os alunos que já se matricularam, eles já começaram as aulas ou ainda elas vão iniciar?
Então, segunda-feira agora é nossa aula inaugural. Então, é o grande dia, né? Nós tivemos nesse processo todo aí até o início da medicina várias comemorações, né? Na cada conquista comemorávamos. Mas realmente a melhor de todas, a mais importante é nessa segunda-feira, quando efetivamente nossos alunos chegam, terão contato com os seus professores, com o coordenador do curso, com a direção da faculdade, para conhecer mesmo a sua sala de aula, já começar as suas primeiras atividades. Então, nessa segunda-feira a gente começa a ver o curso de medicina funcionando a partir das 8 horas da manhã. Nós teremos uma breve solenidade de abertura, né? Um momento assim mais oficial de abertura, mas já na segunda-feira de manhã mesmo os alunos já terão aula, já vão começar a ser divididos em grupos, já vão entender o projeto todo do curso. No período da tarde é a mesma coisa, porque as aulas de medicina são manhã e tarde. Inclusive, na segunda-feira, já visitarão uma unidade básica de saúde. Então, é algo que a gente veio dizendo, o primeiro dia de aula já é na unidade básica de saúde, porque é uma característica também do nosso curso, aproximar o nosso médico, né, o futuro médico, das famílias, das pessoas que precisam da saúde pública. Por isso, uma parceria que vem se estendendo já desde o início do projeto com o Poder Público Municipal, para o acesso, para essa coordenação entre ensino e serviço. Então, os nossos alunos estarão presentes nas unidades básicas de saúde, que já foram visitadas, né? Existem convênios para isso. Desde o primeiro dia, a gente vai ter nossos alunos numa unidade básica de saúde para conhecer o sistema de saúde aqui de Guarapuava.
Muito bacana. Então, essa aí é a primeira turma de muitas que ainda virão, né? Então, quem está nos ouvindo e quer fazer o próximo vestibular, vai abrir turma ainda no próximo ano, professora, ou no meio desse ano? Como é que vai ser?
O vestibular é anual para medicina. Então, o próximo vestibular deve ser em novembro e aí ele vai entrar na rotina dos vestibulares da Campo, né? Quando tivermos o vestibular de todos os outros cursos, a medicina estará no meio de todos os demais cursos também. Só não foi assim nesse primeiro, em virtude dos trâmites junto ao Ministério da Educação. Então, como o governo demorou um pouquinho para a publicação da nossa portaria, o vestibular tradicional já tinha acontecido, aí fizemos da medicina. Mas a tendência é que daqui para frente vai entrar na nossa rotina dos vestibulares.
Então, você que ainda não fez esse primeiro vestibular, fica atento que vai ter mais um para o ano que vem. Então, isso, todos os anos aí temos novas turmas para o curso de medicina da Faculdade Campo Real. Professora Patrícia, obrigada pela sua participação no programa de hoje. Manda um abraço para quem nos acompanhou.
Então, eu quero agradecer. A gente sempre tem ouvintes. Toda semana a gente escuta alguém falando, ah, ouvi você, manda um abraço lá no programa. Sempre tem. Manda um abraço para todo mundo que está lá na Campo Real trabalhando. Hoje, como eu falei, ainda com as matrículas da medicina, pós-graduação já em andamento na Campo, né? O ano já engrenou por lá, né? Estamos trabalhando firmes e fortes, inclusive no sábado. Hoje, inclusive, todos os nossos atendentes, recepcionistas, estão passando por um treinamento amanhã toda sobre atendimento, sobre empatia. Então, um abraço para todo mundo que está lá trabalhando. trabalhando, e para todos os nossos ouvintes, desejando boas-vindas aos alunos de medicina que chegam na segunda-feira e ressaltando que os pais são convidados também a acompanhá-los no primeiro momento de aula da segunda-feira. Então, obrigada, professora Sabrina, também, obrigada aos representantes do Rotary que estiveram aqui conosco.
Obrigada, professora Patrícia, obrigada a Dair e Jair, companheiros do Rotary Guarapuava. Foi uma alegria estar com você, nosso ouvinte, nessa manhã de sábado. E no próximo sábado estaremos novamente aqui às 9h30 da manhã com mais um programa Papo Real, muita informação, fazendo sua companhia. Bom fim de semana para você e até a próxima semana.
Na Cultura FM, Papo Real. A gente volta no próximo sábado, neste mesmo horário.